Hoje é dia 1 de março de 2019. Bom dia, discípulos do Senhor Jesus. Temos falado esses dias muito sobre ser discípulos e fazer discípulos. E Paulo era alguém que era um grande discípulo do Senhor e que fez discípulos. E um dos discípulos de Paulo, muito conhecido, é Timóteo. E Paulo, conversando com Timóteo, ele usa várias figuras comuns para definir para ele o que é ser um cristão. E todos nós já temos ouvido e sabemos que ser um cristão não significa apenas vir à igreja, não significa apenas cantar e ouvir a mensagem, mas significa ser um discípulo do Senhor Jesus. E para ilustrar um cristão, um discípulo do Senhor Jesus, Paulo usa três figuras interessantes. Primeiro, ele compara o cristão a um soldado. Segundo, ele compara o cristão a um atleta. E terceiro, o cristão é comparado a um agricultor. Isso está em 2 Timóteo capítulo 2, dos versos 3 ao verso 7. E eu quero chamar a nossa atenção a essa segunda figura, a figura do atleta. O esporte, ele simplesmente é uma fascinação, tanto de homens quanto de mulheres. E ele fascina muito a todos, porque ele figura aquilo que todos nós queremos, que é sermos vencedores. E além disso, o esporte nos ensina muitas outras coisas maravilhosas, como a solidariedade, a submissão, aprender a sentir o gosto amargo da derrota, a ter a nobreza de uma boa vitória. O esporte nos ensina que nós somos limitados e também nos ensina sobre perseverança e muitas outras coisas. E esse texto, ele fala pra gente aqui no verso de número 5, que o atleta que quer ser vencedor, que quer ser coroado, ele terá que lutar conforme as regras. Olha lá, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Então, se você quer ser um vencedor, você terá que lutar conforme as regras, conforme os princípios. E uma coisa que eu aprendi com o Ayrton Senna e que eu sempre gosto de falar, gente, é um princípio fundamental, é de que o preparo é mais importante do que o evento. O evento, muitas vezes, é algo que vai acontecer aí, se você vamos falar, citando a pregação, por exemplo, como um evento. Uma pregação vai durar 30, 40, 50 minutos, uma hora e meia, estourando. E quanto de preparo você acha que é necessário para se pregar durante uma hora, durante uma hora e meia? Às vezes o pregador se prepara um mês inteiro, ou uma semana inteira, no mínimo entre 40, 50, 30 horas para poder pregar uma hora. E esse preparo de 40 horas, de 30 horas ou de 50 horas, ele vai ser usado não somente naquele evento, mas ele poderá ser usado durante toda a nossa caminhada, durante toda a nossa vida. Por isso que o preparo é mais importante do que o evento. E se você parar para pensar, o que separa aquilo que é ordinário, né, aquilo que é comum, daquilo que é extraordinário, é apenas um sufixo, que é esse extra. Quer dizer, o bom cristão, o discípulo do Senhor, ele tem sempre um extra com Deus. Ele não se foca apenas no culto, mas durante a semana, ele tem seu tempo com Deus, ele tem os seus momentos com Deus, os seus extras com Deus. E esse extra com Deus, fora do culto, vai fazer uma grande diferença na sua vida, no seu testemunho, no seu exemplo. Muitos se comparam a outros e falam assim, por que ele consegue e eu não? Tudo, queridos, pode ser apenas a questão de preparo. Um pouquinho mais de preparo que aquela pessoa teve, um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de extra que ele deu para fazer aquilo, faz toda a diferença. Um pouquinho, um extra em oração, um extra em consagração, um extra em dedicação. Existe um grande evento que está prestes a acontecer. Sabe que evento é esse? A volta de Jesus. E a minha pergunta é, como nós estamos nos preparando para ele? O quanto de extra nós estamos dando para este evento? Outra coisa que eu quero falar sobre o atleta, o vencedor, é que um vencedor, um atleta, ele é movido por algo. Muitos não chegam a lugar nenhum por não saberem onde estão indo, ou por querer ir para todos os lugares ao mesmo tempo. Quando eu falo Neymar, você lembra do quê? E quando eu falo Michael Jordan, você lembra do quê? E quando eu falo, então, Pastor Samuel, você lembra do quê? Cada uma dessas pessoas que eu citei, elas vivem por alvos. E nós podemos ver o seu alvo simplesmente ao olhar a sua vida, ao olhar o seu testemunho. Todo vencedor, ele tem que ter um alvo. Paulo também tinha um alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, ele vai dizer: eu esqueço de tudo que ficou para trás e eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação. E os versos anteriores ele diz assim: esse prêmio para mim é o quê? É conhecer Jesus e ser achado nele. Aleluia! Que você possa ter alvos na sua vida. Se você quer ser um discípulo frutífero, um discípulo vencedor, você precisa ter alvos. Um verdadeiro cristão também tem alvos. E ele, o alvo dele é Cristo. O verdadeiro campeão também aprende a superar as suas limitações. Precisamos entender isso. A nossa disputa não é contra outros. Nós não estamos lutando contra outros, né? A nossa igreja não está lutando contra uma outra igreja para ser melhor do que ela. E nem como seres, como cristão, nós estamos lutando contra o outro cristão. Mas a nossa principal luta é conosco mesmo, né? A cada dia nós precisamos nos superar. E Jesus nos ensina a amar a Deus com a nossa força, com toda a nossa força. Todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E não com a força do outro, com o entendimento do outro, com o coração do outro, né? Então, a nossa luta, a nossa superação a cada dia tem que ser contra nós mesmos. E o interessante e último ponto que eu queria deixar com vocês é que o verdadeiro campeão não é aquele que chega em primeiro, mas é aquele, segundo Deus, que vai até o fim. Eu gosto daquele desenho que eu assisti mil vezes com meu filho, o dos carros, o primeiro dos carros, que é o do Relâmpago McQueen, né? É muito lindo ali a cena, porque ele teve todo um preparo para ele ganhar lá a Copa Pistão, se eu não me engano era esse o nome. Mas, e tinha um campeão anterior, e tinha aquele que era trapaceiro. E eu acho interessante porque ele tem tudo ali para ganhar, e ele vai chegar em primeiro lugar, mas de repente aquele trapaceiro provoca um acidente que o antigo campeão acaba se machucando. E o Relâmpago McQueen, ao invés de passar a pista de chegada em primeiro, ele resolve ter uma postura diferente. Ele vai lá e ajuda aquele que foi trapaceado, né? O antigo campeão, e ele empurra ele e vai com ele até o final. Então, ele não chega em primeiro, mas a atitude dele foi a atitude de campeão. É tanto que na hora que o trapaceiro ele assume o pódio de primeiro lugar, ele recebe vaiadas, ele recebe tomate, ele é praticamente enxotado dali. E o Relâmpago McQueen, que estava ali pegando o terceiro lugar, na verdade foi o verdadeiro campeão, porque o verdadeiro campeão é aquele que tem dignidade. Lembra que nós falamos no texto aqui? Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Ele vai até o fim, e ele vai até o fim com dignidade. Completei a carreira, guardei a fé, né? Jesus também diz assim: eu te glorifiquei na terra, Senhor, concluindo a obra que o Senhor me deste para fazer. Então, muitos eles abandonam a corrida pela metade. Mas aquele que abandona a corrida pela metade, ele não é campeão. Nós temos que ir até o final no sonho que Deus nos deu, no projeto que Deus nos deu. Mesmo que seja difícil, uma certeza nós temos, que Ele está conosco. Que você não seja daqueles que para pela metade, mas aquilo que você pegou para fazer e aquilo que você foi chamado para fazer, você vá até o final no poder e na autoridade de Deus, porque Ele já te fez mais do que vencedor. E eu quero terminar com um texto que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, que diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Amém, querido? Que Deus abençoe a tua vida hoje e sempre, discípulo vencedor, simplesmente como Jesus. Amém.